Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Meu nome é Pedro Dobal e está no ar o terceiro Pesquisa Ativa do ano. No primeiro, nós falamos sobre os 7 meses do incêndio no Museu Nacional. O segundo foi sobre o forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro no início de abril. E agora a gente sai um pouco das tragédias, mas nem tanto, porque o nosso entrevistado é o repórter Pedro Figueiredo, que trabalha na TV Globo e tem participado de várias coberturas longas e difíceis. Foi a chuva de fevereiro, o incêndio no CT do Flamengo, as chuvas de abril e muitas outras dessas notícias que, infelizmente, o Rio de Janeiro nos traz. Ele estudou aqui na Escola de Comunicação, na UFRJ, entre 2009 e 2012 e começou a estagiar cedo, ainda nos primeiros períodos da faculdade. Foi assessor na Federação Aquática do Rio de Janeiro e no Tijuca Tênis Clube. Colaborou por mais de um ano para o jornal O Dia e em 2011 foi selecionado no processo seletivo da TV Globo. Lá ele atuou como estagiário, depois como produtor de reportagem, editor e desde 2016 é repórter com participação principalmente nos telejornais locais. Como eu disse, esse é um episódio mais leve, então dessa vez eu posso dizer, sem medo, que é um prazer enorme receber você aqui no Pesquisa Ativa. Muito obrigado mesmo, Pedro, por dedicar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente.
Imagina, o prazer é todo meu.
Queria começar falando sobre algo que parece que marcou esse início de 2019, que foram essas tragédias seguidas, principalmente aqui no Rio. Você diria que é muito difícil participar desse tipo de cobertura? Quais são os cuidados que o repórter precisa ter para não parecer indelicado, sensacionalista e tudo mais?
Cara, essas coberturas são especialmente difíceis, essas de chuva, porque a gente tem um problema grave de deslocamento, né? Então, elas se tornam particularmente difíceis porque a gente não consegue muitas vezes se deslocar. E claro, é preciso ter muita sensibilidade, muita empatia com as pessoas com quem a gente está lidando. Essas pessoas muitas vezes perderam parentes, às vezes tudo que elas conseguiram juntar durante anos, né, durante uma vida. Então, a todo momento a gente tem que se preocupar com a notícia, em apurar melhor, mas também se preocupar em tratar as pessoas com o máximo de respeito, justamente aquele momento que elas estão vivendo, né? Quem deseja conversar, nós conversamos, quem não deseja, nós respeitamos.
Teve uma outra cobertura que imagino que também tenha sido marcante para você. Em agosto de 2017, você estava de férias na Espanha com Eric Rianelli, que hoje é seu marido, também é repórter da Globo, e vocês foram surpreendidos com um ataque terrorista. Homens armados numa van saíram atropelando os pedestres em alta velocidade e mataram 13 pessoas em Barcelona. Queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência para vocês e como que vocês conseguiram se organizar tão rápido para essa cobertura inesperada.
Cara, em Barcelona foi uma cobertura muito improvável que a gente acabou fazendo, justamente porque estávamos de férias na praia quando a gente soube do ataque terrorista. Quando chegamos lá, a gente viu a polícia fazendo a cerca, né, fechando o cerco da região. E foi realmente uma cobertura, como você disse, inesperada, porque a gente ali não tinha os recursos que a gente precisava. Então, no primeiro momento, a gente começou com o celular. O Eric filmava e eu ia fazendo. Depois, o pessoal aqui do Brasil, sempre muito ágil, super pronto, conseguiu contratar um cinegrafista pra gente lá. E a partir daí éramos nós três, eu, o Eric e o cinegrafista, que é o Tato. E foi uma cobertura que, mesmo com o cinegrafista, foi uma cobertura muito difícil por alguns aspectos, que são a diferença cultural. Então lá a gente tem uma outra dinâmica social, em que a gente, as instituições funcionam de maneira diferente. Então, para um jornalista que precisa apurar, buscar as informações em determinado local, com determinado ente, né, algum tipo de instituição, as instituições lá elas mudam, ou seja, as responsabilidades também mudam. Então, isso era uma coisa que eu tinha que aprender do zero. Era uma outra língua. Lá em Barcelona se fala o catalão. Eu mesmo, agora que estou fazendo curso de espanhol, então nem espanhol eu falava, quanto mais o catalão. Então foi uma dificuldade muito grande no comunicar, e que o Tato teve um papel fundamental em nos ajudar nisso também. E teve uma outra dificuldade, porque a gente, apesar de cobrir a nossa violência urbana, muito triste aqui do Rio de Janeiro todos os dias, terrorismo é bem diferente. Ela mexe com a sociedade de uma maneira diferente, ela mexe ali com a questão da estima das pessoas de uma maneira diferente, nem menos nem mais, mas de maneira diferente da qual a gente não está acostumado. Para nós brasileiros, isso é um tema muito distante. Então eu tive que ali, em questão de 2, 3 dias, me inteirar exatamente daquilo, do que aquilo significava, o que aquilo representava para aquelas pessoas, o fato do ataque ter sido na Rambla teve um significado muito grande do ponto de vista político mesmo dos terroristas, né, do que eles queriam atacar ali, é o coração de Barcelona. Então isso tudo foi um aprendizado. E claro, uma cobertura muito difícil porque a gente teve que lidar mais uma vez com a morte de inocentes, com pessoas que estavam ali curtindo suas férias, os próprios moradores da Catalunha, porque era período de férias lá, estavam curtindo suas férias ou turistas que também estavam curtindo suas férias e acabaram sendo vitimados pelos terroristas.
Ana Beatriz, do terceiro período de comunicação social, mandou uma pergunta lá no nosso Instagram, audioativo.eco, então vamos ouvir.
Oi pessoal, eu sou Ana Beatriz Moda, sou aluna do terceiro período, tenho 19 anos. Pedro, eu queria saber de você, como que foi sua passagem pela ECO, né? Você fez graduação na ECO e eu queria saber como que foi para você essa experiência, se você passou mais raiva, se passou mais alegria, como é que foi para você ser um ecoíno, como nós somos hoje?
Oi, Ana Beatriz, obrigado pela pergunta. Para mim foi uma honra, né? Ser um ecoíno, eu acho que é uma honra para qualquer um. Eu tenho muito carinho pela ECO, eu digo que voltar na ECO, né, participar dos programas da ECO não é nenhum favor, é uma obrigação, porque essa foi a casa que me formou, que se hoje eu sou repórter é graças, em grande parte, à formação que eu tive na Escola de Comunicação. Então, eu sou muito grato à ECO por tudo, e porque o período que eu tive aí também foi maravilhoso. Eu tenho muita saudade do período de faculdade, eu queria poder voltar, mas não dá. Mas assim, eu lembro que eu sempre fui muito inquieto, né? Então eu fiz de tudo um pouco, participei de projeto de extensão, projeto de pesquisa, escrevi artigo, fui estagiário de um monte de lugar. Então foi realmente um período de experimentação, de até eu encontrar exatamente o que eu queria fazer da minha carreira. Eu já tinha lá atrás que eu queria ser repórter de TV, mas ao longo da ECO, por incrível que pareça, eu fui mudando de ideia. E depois, no final, eu voltei à minha ideia original, que era ser repórter de TV. E estamos aí. Então assim, eu tenho muito orgulho de ter passado pela ECO. E o que eu posso desejar a quem está na ECO hoje é assim, aproveitem ao máximo. Tanto as festas quanto a parte acadêmica. Eu tive um professor que ele dizia que existe uma matéria chamada Corredor 1, que às vezes a coisa não está só dentro de sala de aula, está no corredor. Não é o corredor da confusão, não é o corredor da bagunça. É o corredor justamente da troca. E seja ela troca de informação, claro que a bagunça também é importante, né? Mas é o corredor da troca de informação, de você com um colega em que você aprende na diferença, de você com um professor em que você aprende naquele bate-papo fora de sala de aula, de você com alguém que foi visitar a ECO, enfim. Esse eu acho que é o aprendizado da ECO. Dentro, fora de sala de aula, nas festas, no corredor, enfim, aproveitem a ECO ao máximo.
A Maria Clara mandou outra pergunta sobre a sua carreira e pediu dicas para quem quer trabalhar com TV.
Meu nome é Maria Clara, eu tenho 19 anos, eu estudo comunicação social aqui na ECO, eu estou no segundo período, pretendo seguir habilitação em jornalismo e também atuar como repórter. E eu gostaria de saber como foi o seu processo de entrada na Globo em relação a estágios, a efetivação. O que foi fundamental para você chegar onde você está hoje como um profissional? E qual dica você poderia dar para esses estudantes que, assim como eu, pretendem seguir nessa área de jornalismo televisivo?
Oi, Maria Clara, tudo bem? Olha, primeiro de tudo, eu digo que a maior dica que eu posso dar para qualquer um que está fazendo jornalismo é perseverança. Perseverança porque a gente sabe que o mercado de trabalho não é fácil, o mercado de trabalho é difícil, então você precisa ser perseverante para atingir seus objetivos. Muitas vezes eles não vão vir de primeira vez, como para mim não vieram, mas eu vou chegar lá. Segundo de tudo, perseverante porque no trabalho de jornalismo você precisa ser perseverante. Muitas vezes a pessoa que você quer entrevistar, num primeiro momento ela te dá um não, porque a agenda não bate, porque ela não sabe se vale a pena dar entrevista para um determinado tema, e às vezes você tem que ser perseverante. Claro, respeitar sempre, mas assim, argumentar, né? Tentar outras possibilidades de horário, caso o problema seja agenda. Então, assim, perseverança eu acho que é a característica que todo jornalista tem que ter. E eu te disse que o mercado de trabalho nem sempre é de primeira, porque eu fiz o estagiário em 2011 e não passei. Desculpa, em 2010 e não passei. Em 2011 eu fiz de novo, e aí eu passei. E foi assim que eu entrei na TV Globo, pelo programa de estágio. De lá eu virei estagiário, depois fui estagiário, depois produtor, passei pela edição e virei repórter. Então eu acho que toda essa trajetória, eu sou muito grato à ECO pelo que ela me formou, à TV Globo por toda a qualificação profissional que eles contribuíram para que eu tivesse, né? Mas acho que ela também é fruto muito de uma inquietação constante, de uma perseverança que eu tive. Então essas são as dicas que eu dou. Seja inquieta, seja perseverante. E claro, para ser repórter de TV também é importante você cuidar de outros aspectos. A sua voz, sempre respeitar a voz. Às vezes a gente maltrata a nossa voz sem nem perceber, né? O Pedro aqui, que trabalha com rádio, ele sabe exatamente o que eu estou falando. E são coisas que às vezes a gente não percebe. Então eu só fui descobrir isso depois que eu já estava na reportagem e tive muitos desafios com a minha voz para torná-la melhor. Então, se é outra dica também que eu posso dar é isso. Cuide da sua voz, porque isso tudo é importante para a televisão. Além da perseverança, né, da inquietação, da disposição, porque trabalhar em TV exige disposição, tem que ter disposição. Então, vai fundo, eu estou te esperando aqui para ser minha colega.
Ainda que na Eco você estudou bastante jornais populares, especialmente o jornal Meia Hora, que é famoso pelas suas capas inusitadas, que foi tema da sua monografia. Então eu pergunto, o que diferencia os jornais populares, como Meia Hora, aqui no Rio, dos outros jornais? O que eles trazem de diferente?
Eu acho que os jornais populares, especialmente os novos jornais populares, que foi a categoria que a gente enquadrou Meia Hora, o Expresso, eles são jornais que eles atendem, eles foram criados numa perspectiva de atender um novo público consumidor, que naquele momento era leitor, buscava jornais para ler, e que ele, ao contrário do que parece, né, a capa é uma coisa e o conteúdo é outra. Isso tudo, obviamente, eu adquiri a partir da minha pesquisa, do que eu pesquisei academicamente naquele ano de 2012. Eu não posso dizer o que aconteceu depois, porque esses jornais podem ter sofrido mudanças e eu não acompanho. Mas o que eu via eram jornais em que na capa você tinha realmente capas mais chamativas, que chamavam mais atenção, mais engraçadas, mas que no conteúdo você tinha um respeito muito grande à norma culta, à forma tradicional de se fazer jornalismo, até um pouco conservador, né? Não na escolha do conteúdo, mas na forma, no formato. Ou seja, um texto respeitando lead, sublead, com essas informações básicas que todo texto de qualquer jornal também tem. Então, essa foi minha pesquisa, essa foi minha conclusão em que eu defendi minha monografia, final de 2012, comecei em 2013, que eram jornais que atendiam muito a essas demandas naquele momento do público por informação.
A gente percebe que cada vez mais as pessoas estão mudando a maneira como consomem informação. Na sua opinião, o jornalismo televisivo vem se modificando para talvez não sumir em meio a essas novas formas de se informar? Que tipo de mudanças você percebe?
Não, eu não vejo crise no jornalismo de televisão. Pelo contrário, eu vejo um fortalecimento cada vez maior dos canais a cabo, eu vejo um fortalecimento do próprio jornalismo de TV aberta. Quando alguma coisa acontece, as pessoas ligam a televisão para saber o que está acontecendo. Se antes elas passavam o dia inteiro vendo televisão, hoje, de fato, esse tempo hoje é dividido entre outras atividades, inclusive o próprio celular, mas é fato que quando alguma coisa acontece, é na televisão que elas ligam. É na televisão que elas vão lá saber exatamente como é que está a situação da cidade no meio do temporal, como é que a situação está normalizada depois de um incidente no transporte público. Então, esse jornalismo, imagino que não esteja passando por uma crise. E, pelo contrário, ele está sendo fortalecido desse novo momento de demanda. Porque o celular, ele te dá a primeira informação. Mas quando você quer se aprofundar, você liga na TV, você busca nos online e tudo mais.
Os jornais que você participa são muito marcados pela presença do jornalismo de serviço, que também é chamado de jornalismo de utilidade pública. Para você, qual é a diferença desse tipo de jornalismo? Você acha que ele tem um papel importante na conexão com o público?
Eu acho que são muito importantes. As pessoas ligam nos jornais, leem jornais impressos, ouvem o rádio, não apenas para se informar. Elas também querem ali saber, elas buscam ali saber como elas podem ajudar a resolver alguns problemas cotidianos dela. Então, por exemplo, vacinação. Muitas vezes o calendário de vacinação tem um papel importante, né, dos jornais, telejornais, radiojornais, trazer essas informações sobre isso, né, que é mais do que informar, é prestar um serviço ali para a população. Previsão do tempo é um exemplo clássico de prestação de serviço, entre tantas outras. Eu lembro que, por exemplo, no Meia Hora, na minha pesquisa de monografia, a gente tinha, na época, uma sessão de tecnologia que ensinava exatamente como usar certas ferramentas de tecnologia. Então, isso tudo faz parte de uma prestação de serviços, que eu acho que é fundamental no jornalismo.
Então, para finalizar, queria saber mais um pouco sobre a sua cobertura sobre política. Ultimamente, você tem participado bastante da cobertura do Legislativo Estadual, na Alerj, na Câmara. Você gosta de fazer esse tipo de cobertura?
Cara, eu gosto muito. Eu acho que é muito importante a gente dar visibilidade justamente para as esferas de discussão de poder que a gente tem hoje. E aí tive essa oportunidade de me colocarem para cobrir essa questão de Legislativo, Câmara e Alerj. E são coberturas que eu gosto muito de fazer porque ali eu consigo justamente perceber essa tomada de decisões que muitas vezes começa pelo Legislativo, muitas vezes o próprio Legislativo derruba um veto do Executivo. Então toda essa questão política, tudo que se acontece na Prefeitura do Rio de Janeiro, no governo do Estado do Rio de Janeiro, passam pelos seus respectivos legislativos. E é uma cobertura com a qual eu tenho muita vontade profissionalmente de acompanhar, se não no Rio de Janeiro, numa outra oportunidade em Brasília. Então, eu gosto bastante e tem me trazido um grande aprendizado, profissional e pessoal, né? Profissional, especialmente no campo de entender melhor esse funcionamento legislativo. As casas legislativas têm funcionamentos próprios e, principalmente, poder contribuir para um melhor legislativo, porque, acima de tudo, nosso objetivo é informar, mas é também contribuir, ser mais um fator, mais uma instituição da sociedade que possa contribuir para um bom trabalho dos nossos deputados, nossos vereadores, que eu acho que é em favor aí do bem comum, do bem de todos nós.
É isso, muito obrigado, Pedro, por ter sido tão simpático comigo, ter aceitado dessa entrevista. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no Pesquisativa e desejamos muito sucesso para você.
Pedro, o prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite. A ECO foi onde eu me formei, eu sou muito grato por tudo. Então, para mim, não é nenhum favor, é mais do que uma obrigação poder retornar à ECO tudo que a ECO me deu em quesito de aprendizado, de conhecimento da minha carreira, da minha profissão. E eu desejo a todos e a todas as ouvintes muito boa sorte e que em breve vocês se tornem meus colegas, minhas colegas, ou então que atuem em outras áreas do jornalismo também, que a gente consiga se esbarrar por aí, viu? Obrigadão.
Com produção e apresentação de Pedro Dobal, edição de áudio de Pedro Dobal e Sérgio Muniz, e coordenação geral de Gabriel Colares, esse foi mais um Pesquisa Ativa.